Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 29 de agosto. Hoje, aqui na capital americana, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Patrick Ndeia. Como sempre, nesta emissão da Voz da América, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump anuncia a redução de tropas no Afeganistão, mas só depois de acordo de paz. Pelo menos 17 mortos em ataque nos arredores da capital líbia. Como sempre, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, vamos estar focados em Angola. Seca mata no Cunene e há avisos de tragédia em grande escala.
Há mortes cuja causa é diretamente a falta de alimentação e a falta de água.
A seca tem sido aproveitada por boa gente para fazer negócio.
Ativistas no UIGE dizem que estão a ser perseguidos.
Houve um Marlande Cruz, eu ia para a minha casa, começou a me fechar, eu recentemente fui partir do vidro do carro, foram pontapés que foram dados na porta.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Ler as notícias mais tarde, estamos aqui com algumas dificuldades. Vamos começar com o nosso programa. As Nações Unidas disponibilizaram 465 milhões de dólares para combater a seca no sul do país. O anúncio foi feito por Paulo Baladelli ontem em Luanda, no final de um encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O representante da ONU em Angola adiantou que o financiamento vai beneficiar as províncias do Cunene, Huila e Namibe e será implementada em 4 anos. O anúncio surge na altura em que a situação da seca no Cunene está a agravar-se e há pessoas a morrerem. Fontes locais avisam que se está à beira de uma grande tragédia e a que, apesar de promessas, nada está a ser feito. Há mesmo acusações de empresas estarem a usufruir de lucros à custa da miséria que se vive. Armando Chicoca.
Flávio Taviano, general das Forças Armadas Angolanas na reserva e filho da província do Cunene, disse à Voz da América nesta quinta-feira, 29 de agosto, que há pessoas a morrer na província do Cunene por falta de água e alimentação.
Informações fidedignas passada pelo bispo aqui da província do Cunene, e nisso nós não temos dúvida. Porque, de facto, estamos a constatar, não há nenhuma assistência, nem alimentar, nem do ponto de vista de abastecimento de água. Portanto, a exemplo dos tanques foram colocados nas aldeias, há 90 dias atrás, ou se calhar mais disso, no princípio do mês de maio, se calhar por aí, esses tanques nunca foram abastecidos. Só para ver, só a sucumbir. E há mortes cuja causa é diretamente a falta de alimentação e a falta de água.
A situação agrava-se todos os dias e está a generalizar-se em toda a província do Cunene, diz aquele oficial general que aconselha o chefe do executivo angolano, João Lourenço, a declarar estado de emergência para o sul de Angola, assolado pela seca.
Está generalizado, praticamente. É uma crise terrível.
E, na sua opinião, o que se devia fazer para se acautelar, então, essas questões todas?
O governo devia tomar a peito essa situação com a maior seriedade. Parafrasear também o bispo, o governo devia ter anunciado o estado de calamidade para que se tomem as devidas medidas, com a seriedade que isso impõe. O que é que está à sua espera? Está à sua espera de que se anunciem mais mortes, não é? E eu não sei se vai sobrar gado algum nesta província. É uma razia total. E então, em relação à população, tanto de calamidade devia ser proclamado.
O bispo da diocese de Ondiva, província do Cunene, Dom Pio Ipunhati, entrevista concedida muito recentemente à Rádio Eclésia em Luanda, denunciou haver aproveitamento da chamada boa gente que se enriquece com o sofrimento daquelas comunidades do sul de Angola assoladas pela seca.
Não conseguimos perceber por que depois das promessas as coisas não acontecem. Por que os alimentos não são comprados? Por que os furos não estão a ser feitos? Por que tudo mantém-se na mesma? Lá vão mais de 90 dias. Já estamos no quarto mês desde que as coisas podiam ter iniciado. É qualquer coisa que nós não estamos a perceber. É, dizem que estão a organizar-se, mas não sabemos. Apareceram por lá as empresas sem experiência no campo. Em vez de se recorrer exatamente àqueles que têm experiência no campo, preferiram recorrer a pessoas sem experiência. Nem meios para tal. Alguns estão a adquirir meios agora. Quer dizer que nunca fizeram esse trabalho. Enquanto é assim, parece-nos, como infelizmente tem sido, que a seca tem sido aproveitada por boa gente, por muita boa gente, apenas para fazer compras, para fazer negócio. É uma ocasião para as pessoas obterem dinheiro à custa do sofrimento de outras pessoas. Só assim se pode perceber que diante disto há tanta coisa que se diz, mas na verdade nada acontece no terreno.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Entretanto, no Lubango, um deputado da UNITA diz ter feito uma viagem de constatação e confirmou que o Cunene tem um déficit alimentar de milhares de toneladas. Teodoro Albano.
No Camba, Paulo Gato diz não compreender face ao potencial hídrico existente. Depois de uma visita de constatação, o deputado pela bancada parlamentar da UNITA, Lucamba Paulo Gato, alerta que a seca do sul de Angola não deve ser subestimada.
Uma região que é cortada por rios importantes, eu penso que é inexplicável que a população não tenha água. A província do Cunene precisam-se de 35 mil toneladas por mês para atender a emergência. E há neste momento, até este momento foram desbloqueadas apenas 1.000 toneladas. Já dá um déficit de 34 mil toneladas. Não há. De onde virão essas 34 mil toneladas? Portanto, é por isso que estamos a dizer que é preciso que o país se engaje mais seriamente. Não se tente subestimar um problema que é real e que é agudo, que põe em perigo vidas de milhares de pessoas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano. E agora vamos para o norte de Angola, para o Uíge, onde ativistas envolvidos em recentes manifestações dizem estar a ser alvo de perseguições que visam intimidá-los. Muniz Francisco.
Um dos ativistas que prestou declarações à Voz da América, Jorge Kiseke, contou...
Essa é a segunda vez, porque da outra vez houve um Marlon de Cruz. Eu ia para a minha casa, começou a me fechar, eu tive que acelerar, ele ficou a me perseguir. Só que eu tive que entrar logo nas bombas, como estava próximo de umas bombas. Recentemente fui partir do vidro do carro, eu na minha casa, o meu carro no quintal. Mas o vidro partiu, encontrei o carro quase ao lado da porta todo machucado. Foram com pontapés que foram dados na porta.
Kiseke acrescentou ainda...
Que um ativista não pode ser visto como um golpista. Um ativista deve ser visto como um elemento, um parceiro do Estado. O ativista não está aqui para poder criar dificuldades ao Estado, mas sim para poder despertar o Estado onde o Estado não consegue atuar seriamente.
Quanto às perseguições dos ativistas, que sei que promete...
Nós estamos a organizar uma manifestação contra a perseguição.
Os da América contactou as reações do Partido no Poder, mas sem sucesso. Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos falar da ajuda internacional e das implicações dessa ajuda. O Japão prometeu ajudar o desenvolvimento de África com mais de 20 mil milhões de dólares nos próximos 3 anos. Isto volta a levantar a questão da dependência de muitos países africanos nessa ajuda externa. O Manuel José foi buscar opiniões de angolanos.
O economista José Batuta Quato alerta: se não se olhar mais para os recursos humanos e naturais dos países, corre-se o risco de África continuar de mãos estendidas.
É inadmissível, por exemplo, que Angola explora petróleo há mais de 40 anos, mas em Angola não temos uma universidade de ponta que forme engenheiros no setor petrolífero. Temos que apostar no conhecimento. Se nós não resolvermos os problemas que nós temos internamente, gestão da coisa pública, vamos continuar a estar de mãos estendidas para o Ocidente. Sabe também que existem almoços grátis. A África acaba por estar sempre dependente, quer do ponto de vista econômico, e isso traz com ela a questão da dependência também do ponto de vista político.
E esta dependência pode, no entender da economista e deputada Albertina Angolo, ser muito mais perigosa no futuro.
Essas ajudas não são de graça. É preciso que se saiba. Ou nós estamos a dar, por exemplo, em troca o petróleo, e Japão e China são países, por exemplo, que tem uma densidade populacional elevada, não tem terra para cultivar cereais tão importantes para a sua dieta alimentar. O que é que Angola, por exemplo, pode estar em troca destas ajudas que parecem de graça? Pode dar, por exemplo, terra para cultivar arroz. Para Angola, a África, pode correr o risco de vender a terra em troca destas ajudas. O Japão e outros países vão precisar para cultivar arroz. Nós até aqui, até juntos, nem conseguimos ocupar terras para cultivar o nosso povo. No Cunene, vejo que se passa algumas partes de África em que a população morre à fome porque nós não investimos em setores como a agricultura. Há sérios riscos.
Outro economista, Foster Mumbika, entende que a solução para os africanos está longe destas ajudas.
O Ocidente, essencialmente, vive de matérias-primas que importam de África. O que significa que o que está a faltar aos africanos é tomar consciência de que não é com os empréstimos do Ocidente que se vai resolver o problema. Enquanto os africanos não tomarem consciência de que o fator-chave, acima de tudo, é apostar nos recursos humanos, na qualidade profissional dos seus quadros, dificilmente os africanos vão se libertar dessa dependência crónica. Enquanto os africanos não agregarem valor aos seus produtos, e por mais empréstimos que recebamos, dificilmente nós vamos nos emancipar. Agrava-se com isso o antro da corrupção, a má gestão, a falta de transparência.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora, como nós, os ouvintes, notaram, não tivemos o noticiário ao princípio do programa, tivemos aqui algumas dificuldades, mas temos agora aqui as últimas do mundo. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que os norte-americanos vão reduzir para 8.600 o número de soldados no Afeganistão quando o acordo de paz que está a ser negociado com os talibã for assinado. Os Estados Unidos têm atualmente cerca de 14 mil soldados no Afeganistão. No auge da guerra, as forças norte-americanas chegaram a ser 98 mil. James Comey, antigo diretor da Polícia Federal Americana, FBI, foi hoje acusado de violar regras do Departamento de Justiça e do seu emprego, ao passar aos meios de informação um documento confidencial sobre as suas conversas com o presidente Donald Trump. O documento detalhava como alegadamente Trump lhe tinha pedido para abandonar a investigação ao antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. O Departamento de Justiça decidiu, no entanto, não acusar Comey formalmente de qualquer crime, por falta de provas que Comey tinha revelado intencionalmente informação secreta em violação às leis federais. Na Líbia, pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas hoje no sul de Trípoli, num ataque das tropas lideradas pelo líder rebelde, o marechal Khalifa Haftar. Na Nigéria, mais de 50 pessoas, incluindo mulheres grávidas e crianças, foram raptadas ontem num ataque a uma vila no noroeste do país, disseram hoje residentes à agência Reuters. Os agressores também levaram suprimentos alimentares e gado. A polícia de Katsina disse que 15 mulheres foram sequestradas, mas que 10 delas foram libertadas ilesas. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson continuava hoje a fazer face a crescentes críticas à sua decisão de suspender o Parlamento até meados de outubro, pouco antes do país abandonar a União Europeia. Alguns legisladores já pediram um tribunal na Escócia para declarar a suspensão de ilegal e uma ativista contra a saída da Grã-Bretanha da União Europeia pediu uma revisão judicial da decisão. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita e nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba e a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, a partir da segunda meia hora, vamos estar em Gabu com a Sintja Noku e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também, nessa altura, com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Temos também uma página no Facebook, VOA Português. E temos também um número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira, portanto amanhã, é Dog Murras. Ele é músico, é ativista social, portanto uma oportunidade para discutirmos a política da música e a música em si com Dog Murras. Amanhã, no Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O governo de João Lourenço melhorou a situação da liberdade de imprensa e, com isso, a possibilidade de um jornalismo mais investigativo. Em Luanda, realizou-se um curso de formação promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a Embaixada dos Estados Unidos e a Organização Internacional Sem Fins Lucrativos, IREX. Esse, portanto, o jornalismo investigativo, foi um dos muitos temas em discussão. Coque Mukuta.
Durante 4 dias, profissionais de diversas províncias foram capacitados em Luanda em matéria de investigação, tendo no final afirmado que o conhecimento adquirido vai ajudar consideravelmente na materialização desse tipo de jornalismo. Segundo Augusto Tavares, jornalista da TV Zimbo, do ponto de vista prático, os jornalistas angolanos muitas das vezes deixam escapar detalhes nas investigações.
Do ponto de vista prático, eu posso considerar que vamos poder implementar aquilo que nós no passado fomos esquecendo, não é? As exigências em relação à pesquisa, ao jornalismo investigativo. Muitas das vezes nós acabamos por deixar as coisas passarem, vamos fazendo o óbvio, é uma reportagem. Muitas das vezes acabamos, no dia, nosso dia a dia, né? Acabamos por ir para a rua já com um conceito, não aprofundamos. Hoje, com esse conhecimento, ou com esse refrescamento, é claro que vamos poder melhorar a nossa prática.
Para Manuel Esperança, jornalista da Rádio Nacional de Angola, a nova dinâmica do país, com a liderança de João Lourenço, os profissionais angolanos precisam de melhorar o dinamismo.
Com a ascensão de um novo presidente da República, o que levou naturalmente à alteração de vários paradigmas a nível do país, e, naturalmente, a atividade jornalística, que era feita de uma forma diferente, tendo em conta que as TICs hoje ocupam um grande espaço nas nossas vidas, vão substituindo os órgãos convencionais por se tratar de um meio em que um cidadão pode, de forma prática, exprimir as suas opiniões, os seus pontos de vista e também as suas mágoas. Então eu acho que esta formação para mim é muito importante, porque vai ajudar-me a elevar a qualidade do meu trabalho que desenvolvo atualmente no dia a dia. Daí que esta formação para mim é muito importante, muito útil para o exercício da minha atividade.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, afirma que, enquanto organização que defende a classe, vão continuar a formar.
Agora, em junho, tivemos em Cabinda, onde reunimos colegas da província do Zaire e colegas da província do Uís, também a dar formação nessa perspectiva. Portanto, temos feito um conjunto de ações. Vamos ter, sim, uma formação, não já sobre as novas tecnologias, mas sobre a liberdade de imprensa e os direitos humanos. Nos próximos dias 6, uma formação que tem a ver com de um outro projeto do sindicato no qual está a trabalhar com a Rádio Eclésia e que temos percorrido também o território todo. Esta é a formação para já que se avizinha.
Coquimucuta, Luanda.
Estamos em Angola, onde em 1619, gente desta região foi colocada em barcos e enviada para a Virgínia, na América. Isso marcou o início de mais de 200 anos de escravatura nos Estados Unidos. A Voz da América revisita o percurso dos escravizados e o seu legado. Esta é uma reportagem especial da VOA, de África para a América, a Odisseia da Escravatura.
E os ouvintes podem ver essas reportagens na nossa página na internet, voaportugues.com, ver e ouvi-las, claro está. Portanto, não se esqueça, ouça o que foi a escravatura, a ligação Angola-Estados Unidos, em voaportugues.com. Na página desportiva, vamos começar na Europa. Hoje foi anunciado pela UEFA quem foi o melhor jogador da época passada. Talvez uma surpresa para alguns é Virgil van Dijk, defesa holandês do Liverpool. Melhor avançado do ano, Lionel Messi, do Barcelona, que teve também o melhor golo. Melhor guarda-redes, Alisson, do Brasil e do Liverpool. Melhor meio-campista, Frankie de Jong, da Holanda e agora do Barcelona. Foi feito também o sorteio para a Liga dos Campeões. No grupo A temos Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bruges, da Bélgica e Galatasaray, da Turquia. Grupo B, Bayern de Munique, Tottenham de Inglaterra, Olympiacos da Grécia, Estrela Vermelha de Belgrado. Grupo C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo de Zagreb e Atalanta de Itália. Grupo D, Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv da Rússia. Grupo E, Liverpool, Napoli, Salzburg e Genk da Bélgica. Grupo F, Barcelona, Borussia Dortmund, Inter e Slavia de Praga. Grupo G, Zenit, Benfica de Portugal, Lyon e Leipzig. E no grupo H, temos o Chelsea, o Ajax, Valência e Lille. Continuamos na Europa, agora com a Liga Europa, 42 equipas em ação na segunda mão desta pré-eliminatória. Há duas equipas portuguesas em ação. O Braga está em Moscovo para defrontar o Spartak. Braga leva uma vantagem de 1-0. O treinador é Sá Pinto.
Na nossa cabeça, nesta altura, o resultado para nós está 0-0. Portanto, é um outro jogo. É um outro jogo muito difícil que vamos jogar. Sabemos, logicamente, a vantagem que temos, mas na nossa cabeça, sabemos muito bem o valor do adversário, sabemos o quanto é difícil jogar neste estádio.
Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga. A outra equipa portuguesa em ação é o Vitória de Guimarães, que recebe o Steaua de Bucareste. Na primeira mão, empata 0, pelo que alguém vai ter que marcar. Guimarães é uma equipa que tem uma boa defesa, não sofre golos. O treinador é Ivo Vieira.
Por iniciativa, obviamente que não vou fugir àquilo que tem sido o meu padrão e a minha ideia de jogo é procurar fazer golo. Obviamente, se conseguirmos os dois momentos, que é fazer e não sofrer, será perfeito. Eu sei que é um jogo que não há margem depois para a frente para poder corrigir nem correr atrás de resultados, por isso é um jogo que tem que ser muito bem pensado e muito bem preparado.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, de Portugal. E agora, folhetim, telenovela, Neymar. Mais um capítulo hoje. Segunda-feira, fecha a janela de transferência. Há grande suspense. Vamos às últimas. O jornal espanhol Sport diz que está tudo a correr bem para o Neymar regressar ao Barcelona. Quase 140 milhões, mais Dembélé e Rakitic. É a oferta do Barcelona. O Sport diz que há agora um desenvolvimento. Rakitic concordou em ir-se embora. Mas há ainda o problema de Dembélé, ele não se quer ir embora. Outro jornal espanhol, o Mundo Deportivo, disse que não vai nada bem. O PSG rejeitou a última oferta, 144 milhões, mais Rakitic e o defesa Trodibo. E empréstimo de Dembélé. Trodibo Records veio para o Barcelona em janeiro. E agora parece que se vai embora. Problema? O jornal diz que Trodibo também não quer ir embora. Mas o Mundo Deportivo diz que prosseguem as negociações. Não há muito tempo. Entretanto, o antigo diretor do Barcelona, Toni Freixa, veio a público afirmar: espero que tudo isto seja uma brincadeira de mau gosto. Para Freixa, trazer Neymar é pôr em perigo o projeto desportivo e a sustentabilidade económica do Barcelona. Isto, disse ele, não serve os interesses do Barcelona. Amanhã temos mais um capítulo na telenovela Neymar. Ténis aberto nos Estados Unidos. Hoje está em ação o número 2 do torneio Rafael Nadal de Espanha. Tem pela frente Thanasi Kokkinakis, da Austrália. O número 3, Roger Federer, ontem derrotou Damir Djumur, da Bósnia, 3-1. Tal como na jornada anterior, Federer começou mal, acabou bem. Vitória por 3-1, parciais de 3-6, 6-2, 6-3, 6-4. O número 1, Novak Djokovic, da Sérvia, mesmo com problemas no seu ombro, que requereram massagens, derrotou Juan Ignacio Londero, da Argentina, 3-0, parciais de 7-4, 7-6, 6-1. Hasta la vista, Juan Ignacio. Nos femininos ontem, Serena Williams derrotou a sua compatriota americana, Katie McNally, 2-1, parciais de 5-7, 6-3, 6-1. Já a sua irmã Venus não teve essa sorte. Foi eliminada pela Ucrânia Elina Svitolina, 2-0, 6-4, 6-4. Venus Williams vai para as bancadas ver a irmã jogar. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir a partir do Estúdio 8 da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, nesta primeira meia hora. Militares da Renamo, em Moçambique, se recusam a reconhecer o novo presidente do partido e o acordo alcançado com o governo. Dizem agora que forças governamentais estão a preparar para atacá-los. André Batista.
Mariano Nyong'o, eleito semana passada presidente interino da Renamo e líder da junta militar, disse que contingentes das forças de defesa e segurança estão a ser movimentados para atacar o grupo. Ainda segundo o responsável da junta militar de Renamo, elementos das unidades de intervenção rápida igualmente foram deslocados a vários distritos do país para reprimir os apoiantes do grupo e apelou à população e os apoiantes a não ceder ao medo. De Renamo, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Ele vai ter declarações, portanto, desses dirigentes dessa facção da Renamo. Isso na segunda meia hora. Contamos também ter a reportagem das últimas da cena política da Guiné-Bissau. Estamos a 2 minutos do fim da primeira meia hora. O Amâncio Miguel deve estar aí muito, muito em breve para tomar conta da segunda meia hora. Até ele chegar, vamos ficar com a música de Michael Jackson. Don't stop until you get enough. I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, I'm not afraid to die.
Boa Davinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 29 de agosto de 2019. Aqui em Washington, 3 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, o microfone é Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump anuncia que os norte-americanos irão reduzir para 8.600 o número de soldados no Afeganistão. Noutras notícias, James Comey, antigo diretor da Polícia Federal Americana, o FBI, foi hoje acusado de violar regras do Departamento de Justiça. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM em Moçambique, estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia, a capital do país, na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão, notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, estão disponíveis na internet. A nossa referência é voaportugues.com. Facebook, Twitter e Instagram, basta escrever voaportugues. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. 13 horas e 31 minutos na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica Patrick Deia. E agora, as notícias. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que os norte-americanos irão reduzir para 8.600 o número de soldados no Afeganistão quando o acordo de paz que está a ser negociado com os talibãs for assinado. Os Estados Unidos têm atualmente cerca de 14 mil soldados no Afeganistão, onde desde o ano 2001 foram estacionados para combater a rede jihadista da Al-Qaeda, responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro. No auge dessa guerra contra os talibãs, as forças norte-americanas chegaram a ter 98 mil soldados, isto em 2011. Em entrevista à estação televisiva americana Fox News, Donald Trump afirmou que os norte-americanos nunca sairão completamente daquele país. Entretanto, acrescentou que se houver novo ataque aos Estados Unidos no Afeganistão, Washington regressará com mais força do que nunca. James Comey, antigo diretor da Polícia Federal Americana, FBI, foi hoje acusado de violar regras do Departamento de Justiça e do seu emprego ao passar aos meios de informação uma documentação confidencial sobre as suas conversas com o presidente Donald Trump, concluiu o escritor-geral do Departamento Michael Horowitz. O documento detalhava como, alegadamente, Trump lhe tinha pedido para abandonar a investigação ao antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. O Departamento de Justiça decidiu, no entanto, não acusar Comey de qualquer crime por falta de provas que Comey tinha revelado intencionalmente informação secreta em violação às leis federais. O documento foi um dos muitos examinados pelo Procurador Especial Robert Mueller como parte da sua investigação alegada à obstrução da justiça por parte de Donald Trump. Continuamos a apresentar as notícias. Na Líbia, pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas hoje no sul de Trípoli, num ataque das tropas liderados pelo líder rebelde Marechal Khalifa Haftar. Os combates ocorreram na cidade de Touruna, um enclave rural estratégico e essencial, localizado a cerca de 50 km a sul da capital Trípoli, no centro de um dos três eixos principais que permitem o acesso àquela cidade. Fontes militares próximas do governo e apoiadas pela Organização das Nações Unidas na capital Líbia explicaram à agência espanhola de notícias EFE que 14 pessoas sofreram ferimentos graves e que, entre os mortos, estão 4 milicianos do Exército Nacional da Líbia, a plataforma de milícia liderada pelo Marechal Khalifa Haftar. O governo anunciou estar a enviar reforços para a região de Jufra, no deserto central. Na Nigéria, mais de 50 pessoas, incluindo mulheres grávidas e crianças, foram sequestradas ontem num ataque a uma vila do noroeste do país, revelaram hoje residentes e a agência de notícias Reuters. Al-Haf Musa, que teve duas filhas sequestradas, disse que mais de 100 bandidos entraram na cidade e dispararam contra todos. Os agressores também levaram suprimentos alimentares e gado. Em comunicado, a polícia de Katsina disse que 15 mulheres foram sequestradas, mas que 10 delas foram libertadas ilesas após um tiroteio com os militantes. E por último, neste bloco de notícias, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson continuava hoje a fazer face a crescentes críticas à sua decisão de suspender o Parlamento até meados de outubro, pouco antes do país abandonar a União Europeia. Hoje registaram-se manifestações em frente ao Parlamento e em diversas cidades da Grã-Bretanha. Uma petição a circular na internet angariou já mais de 1 milhão de assinaturas contra a decisão. A suspensão provocou mesmo divisões dentro do Partido Conservador do Primeiro-Ministro, com alguns críticos já afirmar que a decisão põe em perigo a democracia no país. Em Moçambique continua a ser notícia as divergências no seio da RENAMO, divergências essas que são levantadas pela chamada junta militar. Moçambique também está presente na Conferência África-Japão, que tem lugar em Yokohama. E na Guiné-Bissau teremos a atualização sobre o processo da preparação das eleições presidenciais que serão em novembro deste ano. São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, 19 e 36 em Moçambique, e é mesmo para Moçambique que vamos, pelo menos em termos de notícias. A autoproclamada junta militar da RENAMO voltou a denunciar esta quinta-feira um plano militar de tropas estatais contra as bases na Gorongosa, na província de Sofala, e ameaça, em resposta, inviabilizar a campanha eleitoral que arranca neste sábado. A atualização com o André Batista.
Mariano Nyongo, eleito semana passada presidente interino da RENAMO e líder da junta militar, disse que contingentes das forças de defesa e segurança estão a ser movimentados para atacar o grupo.
Tem informação. Os sistemas combinados vamos matar aquele soldado todo que pararam na greve de 16 salas sem se negar com as armas.
Ainda segundo o responsável da Junta Militar de RENAMO, elementos das unidades de intervenção rápida igualmente foram deslocados a vários distritos do país para reprimir os apoiantes do grupo, e apelou à população e os apoiantes a não ceder ao medo.
Já temos informação em todo o distrito, ontem, antes de ontem, estavam juntados no edifício para devorar os membros da RENAMO. Mas eu estou a apelar ao povo moçambicano, qualquer distrito que aceita esse engano de sul, que aceita esse engano de mim, esse distrito passará mal com os soldados da RENAMO. Não há corais e sons, não há campanha. Quem nos complica nos mata.
A Voz da América tentou em vão ouvir o porta-voz da polícia moçambicana em Sofala. A junta militar da RENAMO, que instituiu há uma semana uma direção paralela às estruturas oficiais do partido, contesta desde junho a liderança do Suf Mumad na gestão da RENAMO e exige gerir e tomar decisões sobre o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração social dos guerrilheiros da RENAMO. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando a partir de Sofala, centro de Moçambique. O Japão promete investir 20 mil milhões de dólares em África. Tal promessa foi feita ontem em Yokohama, onde decorre a Conferência África-Japão. O nosso correspondente William Mopote está lá e traça as principais linhas da cooperação África e Japão.
Há duas notas interessantes que podem ficar dessa conferência. A primeira é o nível de participação de chefes de Estado e de governo africanos que estão a atender a essa conferência. São mais de 30, um pouco mais acima daquilo que é a metade dos países do continente, o que mostra, de certa forma, aquilo que os países africanos, a forma como os países africanos olham para essa conferência como uma plataforma para o próprio desenvolvimento. Agora, o outro aspecto que é uma das questões que não podemos passar ao lado é que há interesses muito fortes do próprio Japão, numa altura em que vê-se a China a ganhar algum terreno, vê-se a União Europeia, os Estados Unidos e também a quererem ganhar posição no continente africano. Sim, o Japão vem a esta cimeira com uma lição totalmente estudada
e está a oferecer aos países africanos de todas as facilidades e todas as cartadas para que a África não apresente nenhuma dificuldade, nenhum argumento exatamente para travar esta nova corrida. E pela primeira vez nos fóruns da FOCAD, o Japão traz aqui um elemento, de certa forma, inovador, que é o envolvimento do setor privado.
William, para o caso dos países que falam português, caso de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, quais são as áreas, assim, no geral, que o Japão estaria interessado em investir nestes países?
Em termos de investimento, temos uma situação de... Moçambique é um dos poucos países ao nível dos PALOPs e também do próprio continente africano, que vão ter uma grande intervenção. Recordar que, ao nível daquilo que hoje em dia é a grande promessa de desenvolvimento de Moçambique, que é o setor do gás natural, através da Mitsui, o Japão tem investido grandes somas de dinheiro exatamente nos blocos do Rovuma. Portanto, há que ressaltar a questão de Moçambique, que é o principal país ao nível dos PALOPs, em que o Japão tem uma grande participação em termos de investimentos financeiros que tem a ver com a indústria dos hidrocarbonetos.
William, muitas vezes nessas viagens o CTA, que é a Confederação Empresarial de Moçambique, está presente e também vai a outros países, mas pouco se vê depois do regresso em relação a investimento. A CTA novamente presente, os empresários presentes nessa viagem. Na sua leitura, é mais uma viagem que pode passar por um passeio, ou a CTA vai saber capitalizar, ou se tem mesmo pulso para o tipo de negócios que se fazem à esfera internacional?
Para já, a leitura que eu faço é que esta será apenas mais uma viagem.
Era o William Mapote reportando a partir de Yokohama, no Japão, onde decorre mais uma conferência de negócios entre o Japão e o continente africano. Tal como noticiamos, há pelo menos a promessa de 20 mil milhões de dólares de investimento em África. Na Guiné-Bissau, o novo governo e as centrais sindicais do país estabelecem um memorando que quer pôr fim às sucessivas greves que têm assolado o país nos últimos tempos. A partir da cidade de Bissau, reporta o Lassana Kassama.
O documento, ora assinado entre as partes, reporta 16 pontos e estabelece um prazo de 90 dias, a contar a partir de setembro, para a efetivação, entre outros, do Estatuto de Carreira do Setor de Saúde, assim como a restauração das empresas de telecomunicações nacionais, ou seja, a Guiné Telecom e a Rede Móvel Guinetel. O pagamento das antigas dívidas salariais dos funcionários estatais também faz parte dos compromissos assinados entre o governo e os sindicatos guineenses. A propósito, ouvido pela Voz América, o consultor jurídico Luís Petit não tem dúvidas que o acordo expressa, em primeira linha, um sinal para a garantia da estabilidade governativa.
Já demonstra uma certa estabilidade em termos de governação, o que vai permitir nos próximos tempos o governo começar a cumprir com as suas obrigações. Claro que isto tem sido, durante os últimos tempos, uma grande reivindicação, uma grande exigência da parte dos sindicatos aos anteriores governos, no sentido de cumprirem com o memorando de entendimento que, obviamente, o próprio governo assinou anteriormente, que não foi o caso, não foi cumprido, mas isto também deveu-se grande parte às instabilidades governativas, obviamente.
E um olhar sobre o cumprimento do acordo agora assinado entre o governo e os sindicatos, é já ainda a análise de Luís Petit.
Por parte do governo, depositando o seu programa no Parlamento e tendo sido aprovado, e tendo um orçamento também seja aprovado pelo Parlamento, obviamente que o governo estará em condições de assumir aquilo que é a sua obrigação executiva.
Visão precisa sobre o memorando relativamente ao termo das sucessivas greves na função pública tem o antigo sindicalista e professor guineense Luís Nankassa.
A meu ver, penso que deve encarar isso com toda seriedade e sinceridade. O mais importante é, quando não conseguir, a cumprir atempadamente, chamar as partes da mesa e explicar convenientemente o que levou a não conseguir cumprir. Penso que, talvez, sendo assim, poderá ajudar a estabilizar o país.
Governo e os sindicatos do setor público assinaram um memorando que põe fim às excessivas greves na administração pública guinense. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Ainda nesta emissão vespertina, iremos ao Brasil para falar da resposta do governo em relação às queimadas na Amazónia. Mas para já, ficamos ainda no continente africano e vamos a Angola. A Organização das Nações Unidas disponibiliza 465 milhões de dólares para combater a seca no sul deste país. Tal anúncio foi feito por Paulo Baladele ontem em Luanda, no final do encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O representante da Organização das Nações Unidas em Angola adiantou que o financiamento vai beneficiar as províncias do Cunene, Huila e Namibe e será implementado durante 4 anos. Este anúncio surge numa altura em que a situação da seca no Cunene está a agravar-se e há pessoas a perderem a vida. Fontes locais avisam, no entanto, que se está à beira de uma grande tragédia e que, apesar de promessas, nada está a ser feito. Há mesmo acusações de empresas estarem a usufruir de lucros à custa da miséria que se vive. Reporta Armando Chicoca.
Flávio Taviano, general das Forças Armadas Angolanas na reserva, e filho da província do Cunene, disse à Voz da América nesta quinta-feira, 29 de agosto, que há pessoas a morrer na província do Cunene por falta de água e alimentação.
Informações dignas passadas pelo bispo aqui da província do Cunene, e nisso nós não temos dúvida. Porque, de facto, estamos a constatar, não há nenhuma assistência, nem alimentar, nem do ponto de vista do abastecimento de água. Portanto, a exemplo dos tanques foram colocados nas aldeias, há 90 dias atrás, ou se calhar mais nisso, no princípio do mês de maio, se calhar por aí, esses tanques nunca foram abastecidos, só para ver, só a sucumbir, e há mortes cuja causa é diretamente a falta de alimentação e a falta de água.
A situação agrava-se todos os dias e está a generalizar-se em toda a província do Cunene, diz aquele oficial-general que aconselha o chefe do executivo angolano, João Lourenço, a declarar estado de emergência para o sul de Angola, assolado pela seca.
Está generalizado, praticamente. É uma crise terrível isto.
E, na sua opinião, o que se devia fazer para se acautelar, então, essas questões todas?
O governo devia tomar a peito essa situação com a maior seriedade. Parafrasear também o bispo, o governo devia ter anunciado estado de calamidade para que se tomem as devidas medidas, com a seriedade que isso impõe. O que está à sua espera? Está à sua espera de que se anuncie mais mortes, não é? E eu não sei se vai sobrar gado algum nesta província. É uma razia total. E então, em relação à população, o estado de calamidade devia ser proclamado.
O bispo da diocese de Ondiva, província do Cunene, Dom Pio Ipunhati, em entrevista concedida muito recentemente à Rádio Eclésia, em Luanda, denunciou haver aproveitamento da chamada boa gente que se enriquece com o sofrimento daquelas comunidades do sul de Angola assoladas pela seca.
Não conseguimos perceber por que depois das promessas as coisas não acontecem. Por que os alimentos não são comprados? Por que os furos não estão a ser feitos? Por que tudo mantém-se na mesma? Lá vão mais de 90 dias. Já estamos no quarto mês desde que as coisas podiam ter iniciado. É qualquer coisa que nós não estamos a perceber. É, dizem que estão a organizar-se, mas não sabemos. Apareceram por lá as empresas sem experiência no campo. Em vez de se recorrer exatamente àqueles que têm experiência no campo, preferiram recorrer a pessoas sem experiência. Nem meios para tal. Alguns estão a adquirir meios agora. Quer dizer que nunca fizeram esse trabalho. Enquanto é assim, parece-nos, como infelizmente tem sido, que a seca tem sido aproveitada por boa gente, por muita boa gente, apenas para fazer compras, para fazer negócio. É uma ocasião para as pessoas obterem dinheiro à custa do sofrimento de outras pessoas. Só assim se pode perceber que diante disto há tanta coisa que se diz, mas na verdade nada acontece no terreno.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, reportando em Angola. Angola que tem uma situação de seca na região do Cunene e para já há suspeitas de corrupção, mesmo da pouca ajuda que vai chegando ao país. Vamos agora ao Brasil, ao contacto do Patrick Vaz, que faz aqui a atualização em relação àquilo que tem sido a resposta do governo e não só, em relação às queimadas na Amazónia. Patrick.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que no dia 6 de setembro, os presidentes de países com territórios amazônicos vão se reunir para discutir uma política única de preservação e desenvolvimento da região. O encontro, segundo Bolsonaro, deverá ocorrer em Letícia, na Colômbia. O presidente disse que a Venezuela, apesar de possuir território de floresta, não foi convidada. A França também possui território na Guiana Francesa, mas, segundo o presidente, o encontro na Colômbia vai ser exclusivo para líderes da América do Sul. Ele comentou o encontro com líderes no continente.
Algo mais de uma vez, é relativizar a nossa soberania, é isso despertou o sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países aqui da América do Sul que fazem parte da região amazônica. Tanto é que no dia meia dúzia agora de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, né, de forma sustentável da nossa região.
Bolsonaro voltou a lamentar as críticas feitas ao seu governo pelo presidente francês Emmanuel Macron.
A gente lamenta a péssima imagem que foi potencializada pelo senhor Macron, inverídica sobre a nossa Amazônia.
O Senado pode instalar nos próximos dias uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os desmatamentos e as queimadas na Amazônia. O pedido de instalação da CPI partiu do líder da minoria na casa, senador Randolfe Rodrigues, do partido Rede do Amapá.
Ação ou omissão por parte do governo, nesse caso, é crime de responsabilidade. Mas isto é um dos temas para ser investigado em uma CPI. Não há ninguém no mundo, nesse instante, que acredite que o que está acontecendo na minha região Amazônia é uma obra do acaso. É uma obra de uma ação coordenada, de atos calculados.
Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, se posicionou contra a instalação da CPI da Amazônia.
Nós não podemos deixar de reconhecer que é uma questão importante. O governo tem que redobrar os seus esforços para, primeiro, combater os focos de incêndio na Amazônia e continuar com a política que o governo tem de evitar o desmatamento.
Repórter Patrick Vaz.
E agora a política americana com Mayra LaSalette.
A medida anunciada num tweet quer evitar que os detalhes do plano sejam tema da campanha eleitoral, em que a liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um aliado próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em jogo. O genro de Trump e seu conselheiro Jared Kushner têm trabalhado nos bastidores da elaboração do plano para resolver o conflito entre Israel e Palestina, que já dura há décadas, embora os palestinianos, que dizem que o governo Trump é demasiadamente pró-Israel, acreditem que não há esperanças para o plano. A meta de levantar dezenas de milhões de dólares para financiar o plano foi anunciada mais cedo este ano, mas os detalhes políticos continuam ocultos e Washington ainda não falou com os palestinianos. Líderes palestinianos já rejeitaram o plano do presidente Donald Trump, que prevê o investimento de 50 mil milhões de dólares nos territórios palestinianos. Trump intitulou o seu plano de paz de acordo do século. Desde 2014, não há qualquer encontro formal entre israelitas e palestinianos.
Cerca de 36 mil casos de sarampo foram registrados em todo o mundo até agora este ano, o número mais alto desde 2006. A Organização Mundial da Saúde diz que é quase três vezes mais do que casos na mesma época do ano passado. E faltando quatro meses para o final de 2019, esta organização alerta para cenários não muito favoráveis. A Organização Mundial da Saúde diz que o sarampo aumenta em todas as regiões do mundo, com exceção do continente americano. A diretora do Departamento de Vacinas, Kat O'Brien, diz que o mundo está a retroceder e não está no caminho de eliminar a doença perigosa, mas amplamente evitável até 2020.
We are absolutely backsliding on the measles situation, and that
is extremely worrying.
Ela afirma que estamos absolutamente num retrocesso quanto à situação do sarampo e isso é extremamente preocupante, certamente para a saúde das crianças. O relatório regional europeu mostra que quatro países, nomeadamente a Albânia, a República Checa, a Grécia e a Grã-Bretanha, perderam status de países sem sarampo. No entanto, a Áustria e a Suíça alcançaram o estatuto de países que erradicaram a doença, tendo interrompido a sua transmissão por pelo menos 36 meses. O'Brien diz que as crianças não estão a ser vacinadas contra a doença por várias razões. Ela diz à Voz da América que às vezes é fisicamente difícil os pais irem a uma clínica para vacinar os seus filhos, mas há também questões ligadas à hesitação e informações erradas sobre a segurança das vacinas.
Na página desportiva, vamos começar com a UEFA, a União Europeia de Futebol, que hoje anunciou quem foi o seu melhor jogador do ano da época passada, portanto 2018-2019. É Virgil van Dijk, defesa holandês do Liverpool, portanto ele foi eleito melhor jogador do ano. Melhor avançado, Lionel Messi do Barcelona, que teve também um dos seus golos da época passada como melhor golo do ano. Melhor guarda-redes é Alisson, brasileiro do Liverpool. Melhor meio-campista, Frankie de Jong. Melhor defesa, claro, é Virgil van Dijk, que é o defesa que foi eleito melhor jogador do ano. Hoje a UEFA fez também o sorteio dos grupos, portanto, para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver quem são. O grupo A é Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bruges e Galatasaray da Turquia. Grupo B, Bayern de Munique, Tottenham de Inglaterra, Olympiacos da Grécia, Estrela Vermelha de Belgrado. Grupo C, Manchester City, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Dinamo de Zagreb e Atalanta de Itália. Grupo D, Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv da Rússia. Grupo E, Liverpool, que é o atual campeão europeu, Napoli de Itália, Salzburg da Áustria e Genk da Bélgica. O grupo F, temos Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Slavia de Praga. Este não é um grupo fácil, não. Grupo G, temos o Zenit da Rússia, Benfica de Portugal, Lyon de França e Leipzig da Alemanha. Grupo H, Chelsea, Ajax, Valência e Lille da França. Continuamos na Europa, agora com a Liga Europa, 42 equipas em ação na segunda mão desta pré-eliminatória. Há duas equipas portuguesas em ação. O Braga está em Moscovo para defrontar o Spartak. Braga leva uma vantagem de 1-0. O treinador é Sá Pinto.
Na nossa cabeça, nesta altura, o resultado para nós está 0-0. Portanto, é um outro jogo. É um outro jogo muito difícil que vamos jogar. Sabemos, logicamente, a vantagem que temos, mas na nossa cabeça, sabemos muito bem o valor do adversário, sabemos o quanto é difícil jogar neste estádio.
Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga. A outra equipa portuguesa em ação é o Vitória de Guimarães, que recebe o Steaua de Bucareste. Na primeira mão empata 0, pelo que alguém vai ter que marcar. Guimarães é uma equipa que tem uma boa defesa, não sofre golos. O treinador é Ivo Vieira.
Por iniciativa, obviamente que não vou fugir àquilo que tem sido o meu padrão e o a minha ideia de jogo é procurar fazer golo. Obviamente, se conseguirmos os dois momentos, que é fazer e não sofrer, será perfeito. Eu sei que é um jogo que não há margem depois para a frente para poder corrigir nem correr atrás de resultados, por isso é um jogo que tem que ser muito bem pensado e muito bem preparado.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, de Portugal. E agora, folhetim, telenovela Neymar. Mais um capítulo hoje. Segunda-feira, fecha a janela de transferência. Há grande suspense. Vamos às últimas. O jornal espanhol Sport diz que está tudo a correr bem para o Neymar regressar ao Barcelona. Quase 140 milhões, mais Dembélé e Rakitic. É a oferta do Barcelona. O Sport diz que há agora um desenvolvimento. Rakitic concordou em ir-se embora. Mas há ainda o problema de Dembélé, ele não se quer ir embora. Outro jornal espanhol, O Mundo Deportivo, disse que não vai nada bem. O PSG rejeitou a última oferta, 144 milhões, mais Rakitic e o defesa Trodibo. E empréstimo de Dembélé. Jordi Bo Recortes veio para o Barcelona em janeiro e agora parece que se vai embora. Problema? O jornal diz que Jordi Bo também não quer ir embora, mas o Mundo Deportivo diz que prosseguem as negociações. Não há muito tempo. Entretanto, o antigo diretor do Barcelona, Toni Freixa, veio a público afirmar: espero que tudo isto seja uma brincadeira de mau gosto. Para Freixa, trazer Neymar é pôr em perigo o projeto desportivo e a sustentabilidade económica do Barcelona. Isto, disse ele, não serve os interesses do Barcelona. Amanhã temos mais um capítulo na telenovela Neymar.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Estamos a 29 de agosto. Ao microfone continua Amâncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a Voz da América na internet www.voaportugues.com e no telemóvel basta escrever voaportugues.com. A Voz da América está presente no Facebook, Twitter, Instagram e a referência é voaportugues, enquanto que o WhatsApp é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington 14 horas e 1 minuto. Ao microfone, tal como disse, continua Amâncio Miguel. Na produção, Leio Sahiu e na técnica, o Patrick Beia. Nas notícias, nesta terceira meia hora de emissão da Voz da América a partir de Washington, o presidente americano Donald Trump anuncia a redução de 8.600 soldados no Afeganistão caso seja assinado um acordo de paz com os talibãs. Na Líbia, pelo menos 17 pessoas morreram devido ao ataque rebelde nos arredores da capital, Trípoli. E na Nigéria, cerca de 50 pessoas, entre elas mulheres e crianças, foram raptadas numa aldeia no noroeste do país. Noutras notícias, ainda nesta terceira meia hora de emissão, a autoproclamada Junta Militar da RENAMO em Moçambique denuncia plano de ataque ao grupo e ameaça inviabilizar as eleições, cuja campanha tem início no próximo sábado em todo o território de Moçambique. Teremos as últimas da economia. E como hoje é quinta-feira, a Ana Guedes vai estar em conversa com a doutora Graça Matzim. Será o espaço reservado à saúde. Em Moçambique, a autoproclamada Junta Militar da RENAMO volta a denunciar um plano militar de tropas estatais contra as suas bases na Serra da Gorongosa, na província de Sofala, que fica no centro do país, e ameaça, em resposta, inviabilizar a campanha eleitoral que arranca este sábado. O André Batista tem a reportagem com o líder da junta militar, Mariano Nyong'o.
Mariano Nyong'o, eleito semana passada presidente interino da RENAMO e líder da junta militar, disse que contingentes das forças de defesa e segurança estão a ser movimentados para atacar o grupo.
Pois tem informação. Os suspeitos combinaram que vamos matar aquele soldado todo que estará na greve de 16 anos sem se ligar com as armas.
Ainda segundo o responsável da Junta Militar de RENAMO, elementos das unidades de intervenção rápida igualmente foram deslocados a vários distritos do país para reprimir os apoiantes do grupo e apelou à população e os apoiantes a não ceder ao medo.
Já temos informação em todo o distrito, ontem, antes de ontem, estavam juntados em edifício para devorar os membros da RENAMO. Mas eu estou a apelar ao povo moçambicano, qualquer distrito que aceita esse engano de surro, que aceita esse engano de mim, esse distrito passará a mar com os soldados da RENAMO. Não há corais, intenções, não há campanha. Quem nos complica nos mata.
A Voz da América tentou em vão ouvir o porta-voz da polícia moçambicana em Sofala. A junta militar de RENAMO, que instituiu há uma semana uma direção paralela às estruturas oficiais do partido, contesta desde junho A liderança do Suf Mumad na gestão de Renamo exige gerir e tomar decisões sobre o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração social dos guerrilheiros de Renamo. André Batista, para a Voz da América.
O Japão anunciou ontem uma ajuda de 20 mil milhões de dólares para o continente africano em várias áreas de desenvolvimento, isto num período de 3 anos. Mas especialistas angolanos entendem que não é desta forma que os países africanos vão desenvolver as suas economias. Para eles, esse sistema pode perpetuar a dependência. Reporta Manuel José.
O economista José Batuta Quato alerta: se não se olhar mais para os recursos humanos e naturais dos países, corre-se o risco de África continuar de mãos estendidas.
É inadmissível, por exemplo, que Angola explora petróleo há mais de 40 anos, mas em Angola não temos uma universidade de ponta que forme engenheiros no setor petrolífero. Temos que apostar no conhecimento. Se nós não resolvermos os problemas que nós temos internamente, gestão da coisa pública, vamos continuar a estar de mãos estendidas para o Ocidente. Sabe também que existem almoços grátis. A África acaba por estar sempre dependente, quer do ponto de vista econômico, e isso traz com ela a questão da dependência também do ponto de vista político.
E esta dependência pode, no entender da economista e deputada Albertina Angolo, ser muito mais perigosa no futuro.
Estas ajudas não são de graça, é preciso que saiba. Ou nós estamos a dar, por exemplo, em troca o petróleo, e Japão e China são países, por exemplo, que tem uma densidade populacional elevada, não tem terra para cultivar cereais tão importantes para a sua dieta alimentar. O que é que Angola, por exemplo, pode estar em troca destas ajudas que parecem de graça? Pode dar, por exemplo, terra para cultivar arroz. Para Angola, a África, pode correr o risco de vender a terra em troca destas ajudas. O Japão e outros países vão precisar para cultivar arroz. Nós até aqui, até hoje, também conseguimos ocupar terras para cultivar o nosso povo. No Cunene, vejo que se passa em algumas partes de África em que a população morre à fome porque nós não investimos em setores como a agricultura. Há sérios riscos.
Outro economista, Foster Mumbika, entende que a solução para os africanos está longe destas ajudas.
O Ocidente essencialmente vive de matérias-primas que importam de África. O que significa que o que está a faltar aos africanos é tomar consciência de que não é com os empréstimos do Ocidente que se vai resolver o problema. Enquanto os africanos não tomarem consciência de que o fator-chave, acima de tudo, é apostar nos recursos humanos, na qualidade profissional dos seus quadros, dificilmente os africanos vão se libertar dessa dependência crônica. Enquanto os africanos não agregarem valor aos seus produtos, e por mais empréstimos que recebamos, dificilmente nós vamos nos emancipar. Agrava-se com isso o antro da corrupção, a má gestão, a falta de transparência.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Nós aqui continuamos em Washington com esta terceira parte da nossa emissão vespertina. E agora vamos à Guiné-Bissau, onde o novo governo e as centrais sindicais do país estabeleceram um memorando que quer pôr fim às sucessivas greves que têm assolado o país nos últimos tempos. A partir da capital Bissau, Lassana Kassamá.
O documento, ora assinado entre as partes, reporta 16 pontos e estabelece um prazo de 90 dias, a contar a partir de setembro, para a efetivação, entre outros, do Estatuto de Carreira do Setor de Saúde, assim como a restauração das empresas de telecomunicações nacionais, ou seja, a Guiné Telecom e a Rede Móvel Guinetel. O pagamento das antigas dívidas salariais dos funcionários estatais também faz parte dos compromissos assinados entre o governo e os sindicatos guinenses. A propósito, ouvido pela Voz América, o consultor jurídico Luís Petit não tem dúvidas que o acordo expressa, em primeira linha, um sinal para a garantia da estabilidade governativa.
Já demonstra uma certa estabilidade em termos de governação, o que vai permitir nos próximos tempos o governo começar a cumprir com as suas obrigações. Claro que isto tem sido, durante os últimos tempos, uma grande reivindicação, uma grande exigência da parte dos sindicatos aos anteriores governos, no sentido de cumprirem com o memorando de entendimento que, obviamente, o próprio governo assinou anteriormente, que não foi o caso, não foi cumprido, mas isto também deveu-se grande parte às instabilidades governativas, obviamente.
E um olhar sobre o cumprimento do acordo agora assinado entre o governo e os sindicatos é já ainda a análise de Luís Petit.
Por parte do governo, depositando o seu programa no Parlamento e tendo sido aprovado e tendo um orçamento também tendo sido que seja aprovado pelo Parlamento, obviamente que o governo estará em condições de assumir aquilo que é a sua obrigação executiva.
Visão precisa sobre o memorando relativamente ao termo das sucessivas greves na função pública tem o antigo sindicalista e professor guineense Luís Nancassa.
A meu ver, penso que deve encarar isso com toda seriedade e sinceridade. O mais importante é, quando não conseguir, a cumprir atempadamente, chamar as partes da mesa e explicar convenientemente o que levou a não conseguir cumprir. Penso que, talvez, sendo assim, poderá ajudar a estabilizar o país.
O governo e os sindicatos do setor público assinaram um memorando que põe fim às excessivas greves na administração pública guinense. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
Quando são 14 horas e 10 minutos aqui em Washington, chegou o momento de convidar o Álvaro Lugier Andrade para a atualização sobre a economia no mundo. Álvaro.
E começamos a nossa revista económica em Moçambique. A administração tributária prevê obter 12 mil milhões de dólares por ano em impostos nos projetos de exploração de gás natural na bacia do Rovuma no período de 2037 a 2045. O coordenador-geral naquela agência, Aníbal Malango, disse que o montante mencionado é uma previsão apenas para efeitos operacionais, calculado a partir dos padrões estabelecidos internacionalmente, mas que não tem em conta o cenário fiscal do país, nem os indicadores de crescimento económico de Moçambique. Em Cabo Verde, dados do Instituto Nacional de Estatísticas mostram um aumento de 7% nos hóspedes que deram entrada nos estabelecimentos hoteleiros do país. A Ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 48,7% das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros. Os hotéis continuam a ser aqueles mais procurados, cerca de 87,9%. O principal mercado emissor de turistas para Cabo Verde continua a ser o Reino Unido, com 26,6% do total de entradas, seguido de Portugal, França, Alemanha, Bélgica e Holanda. Já os residentes de Cabo Verde totalizaram cerca de 7,8% das entradas nos hotéis. Nos Estados Unidos, o produto interno bruto cresceu 2% no segundo trimestre deste ano, uma revisão em baixa da primeira estimativa de 2,1%, de acordo com a segunda estimativa do Gabinete de Análise Económica divulgada hoje. Esta leitura reflete principalmente revisões em baixa dos gastos das administrações locais e estaduais, exportações, inventários de investimento privado e investimento residencial, que compensaram parcialmente uma revisão em alta dos gastos em consumos pessoais, aponta a agência, explicando que a desaceleração do produto interno bruto entre os trimestres com descidas do investimento em inventários e exportações, aponta aquela agência. Entretanto, o Ministério do Trabalho informou hoje que novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram em 4 mil na semana concluída 24 de agosto para 215 mil face à semana anterior. E no Brasil, o produto interno bruto cresceu 0,4% no segundo trimestre do ano, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O órgão estatal de pesquisa destacou que a subida foi alimentada pelo desempenho positivo dos setores da indústria e serviços, que obtiveram, respectivamente, 0,7% e 0,3% de aumento de abril a junho. Já a agropecuária caiu 0,4%. Desta forma, a economia brasileira pode ter escapado da recessão. Em comparação com o igual período de 2018, o produto interno bruto brasileiro subiu 1%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos em conversa com os nossos ouvintes o Mortala Frossoni Bravo de Oliveira, simplesmente Dog Muras, um músico angolano e também ativista social. Será amanhã aqui na Voz da América, Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Pode nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e a nossa referência é VOA Português. 14 horas 15 minutos aqui em Washington. Vou agora convidar a Ana Guedes para a habitual conversa sobre saúde com a doutora Graça Mazzini.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Uma conversa semanal com a doutora Graça Mazzini, em que falamos sobre saúde, temas de saúde pública ou respondemos a perguntas dos nossos amigos ouvintes. Para já, doutora, bem-vinda e como é que essa sua saúde tem andado?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu tenho estado a passar bem, não sei como é que a Ana está e os nossos ouvintes.
Eu estou bem, esperamos também então que os nossos ouvintes também estejam de boa saúde ou o melhor possível. Doutora, vamos falar, isto veio a propósito de uma conversa que nós tivemos sobre a questão da eczema, uma doença de pele. Por que não, doutora, abordar quais são os principais problemas que nós podemos ter na nossa pele? Já sabemos que na juventude aparece o acne, mas há outras. Doutora?
De facto, as doenças de pele são bastante comuns e são variadas na sua forma e na sua manifestação e muitas pessoas são acometidas de problemas da pele. E dentre os problemas da pele mais comuns, podemos destacar o eczema, que a Ana bem disse, mas também temos as dermatites, temos acne, temos as micoses, temos a urticária, as celulites, a psoríase e outras doenças que normalmente são bastante comuns. Temos a sarna, que é muito comum na infância. Uhum. E temos uma doença que é muito particular, que embora as pessoas não reconheçam como doença, é a questão da alopécia, que é a queda de cabelo, que pode ser em partes ou então na totalidade.
Doutora, outra doença de pele que eu conheço pessoas que têm é a chamada rosácea, que é quando a pele fica assim avermelhada, não é? Mas, doutora, uma das coisas que se lê na literatura sobre cuidados de pele é, por assim dizer, a pele é o revestimento de todo o nosso corpo. Portanto, é não só muito atacado, não é? Por todos os elementos da natureza e muitas vezes, às vezes as pessoas também descuidam um pouco a sua pele, não é? Não a tratam, pronto, esquecem-se. Doutora, em termos das doenças de pele, que doença se deve destacar em termos, por exemplo, da nossa audiência?
Olha, Ana, primeiro eu penso que as dermatites são as doenças que mais se deve destacar, porque as dermatites são bastante comuns e a dermatite o que é? É a inflamação da pele e essa inflamação pode ser causada por diferentes agentes e que muitas vezes são agentes com os quais nós temos contacto diário, não é? E que acabam causando esta inflamação da pele que pode se caracterizar por coceira, vermelhidão, inchaço, e
e até algumas vezes podem sair algumas borbulhas,
uhum,
e também pode haver um ressecamento, espessamento da pele. Portanto, essa é bastante comum, como eu disse, porque muitas vezes é causada por substâncias com as quais nós temos contato diário. Existe a dermatite de contacto, por exemplo, que acontece quando a exposição por um agente que causa irritação ou alergia, mas também temos outro tipo de dermatites, como a dermatite atópica, que também é bastante comum, que esta surge muito naquela região das dobras dos braços e atrás dos joelhos,
uhum,
e que muitas vezes vem acompanhada da asma ou rinite alérgica. Então as pessoas vão referir sempre que para além da dermatite ou para além da coceira vão ter asma ou rinite alérgica. E depois temos a dermatite seborreica, que esta é a dor de cabeça de muitas mulheres,
uhum,
porque esta ocorre nas regiões de
visíveis,
a face e o couro cabeludo,
uhum,
e nós chamamos muitas vezes de caspa, mas essa caspa muitas vezes é esta dermatite seborreica, que tem tendência a ser crónica,
uhum,
não é? E também temos já outros tipos de dermatite, como a dermatite esfoliativa, na qual a superfície da pele fica vermelha e depois começa a ter rachaduras e uma espécie de escamas, e que precisa de um tratamento muito específico e muito, muito especial, porque pode ter algumas complicações. E agora, outra doença que vale a pena referir e que é bastante comum é o eczema, que não tem muita diferença com a dermatite, no, uhum, fim de contas, porque eczema uma inflamação da pele que pode ser aguda ou crónica e que também vai se caracterizar por coceira, inchaço e vermelhidão. E o eczema também pode ser de contacto, não é? Quando nós entramos em contacto com algumas substâncias. Pode ser também um eczema infantil, que se manifesta após os 3 meses e que pode durar até a adolescência. E também pode ser um eczema atópico que tem uma origem alérgica. Portanto, são situações bastante comuns, para além das micoses que têm a sua origem nas infecções fúngicas, existem diferentes tipos de fungos que podem causar problemas na pele. Portanto, há todo um leque de doenças da pele,
uhum,
mas penso que essas são as que nós encontramos com mais frequência no dia a dia.
Doutora, mencionou algo que me chamou a atenção, que é o local, por exemplo, em que algumas destas doenças aparecem, que, por exemplo, falou nas dobras do joelho, portanto, em locais ou lugares onde há uma certa umidade ou onde nós às vezes deixamos uma certa umidade. É essa uma das causas, por exemplo, da eczema?
Exatamente. Essa é uma das causas, sim. Tanto mais que algumas pessoas podem ter a reação depois de terem estado em contacto com água e não se terem secado muito bem e logo a seguir começa a aparecer o eczema. Portanto, nessas regiões, são regiões que normalmente ficam fechadas e são bastante úmidas, então,
uhum,
são as regiões mais propensas a que se desenvolvam o eczema.
Doutora, há de facto muitas outras doenças e que nós vamos falar, porque uma delas tem muito a ver com uma determinada idade da nossa vida, que é o acne, mas que, no entanto, se aparece na juventude, também pode aparecer em pessoas já adultas. Por vezes é um desespero para os jovens quando nos começam a aparecer aquelas borbulhas, não é? Ou às vezes algumas até com pus. Mas nós iremos falar numa outra ocasião, não só do acne, mas também de uma outra coisa que é muito vulgar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é o cancro da pele. Mas há um outro, doutora, em África, que eu ouvi falar, que chama-se escabiose, que tem a ver, que é uma doença causada por ácaros. O que é isto, doutora?
Pois, Ana, a escabiose é um problema bastante comum e, aliás, é um problema de saúde pública aqui em África. Nós usamos de forma mais frequente o termo sarna e qualquer pessoa sabe o que é sarna, porque é uma doença que acomete principalmente as crianças em idade escolar. E a sarna é caracterizada por bolinhas vermelhas e bastante coceira, principalmente à noite, e que isto é provocado por um ácaro, um micro-organismo que se espalha muito rapidamente de pessoa para pessoa. E, se nós temos uma criança com sarna, muito facilmente as crianças ao redor dela também podem adquirir a sarna por causa do contacto. As crianças brincam sem observar nenhum cuidado, não é? Então, é bastante comum. Inclusive, há programas específicos de saúde escolar para fazer o diagnóstico e tratamento da sarna, porque as crianças com sarna passam muito mal mesmo com a comichão e o mal-estar. E para além do tratamento médico, há uma componente muito importante quando nós estamos diante da sarna, que é a questão do acesso à água potável e saneamento básico. E isto, só por si, ajuda muito a diminuir os índices de transmissão entre as pessoas. E, infelizmente, esses são os maiores problemas que nós temos nas nossas comunidades.
Doutora, nós teremos a oportunidade, noutra ocasião, de falar de outros problemas de pele, como nós já dissemos. Mas para terminar, doutora, em termos de limpeza de pele, o que aconselha?
Olha, Ana, a pele, tal como referimos no início do programa, ela fica exposta a muitas substâncias. É o sol, são líquidos, são químicos. Portanto, há todo um conjunto de substâncias a que a pele se expõe. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado com a pele. Esse é o primeiro aspecto. E temos que lembrar que a pele é aquela barreira que nós temos para todos os outros órgãos do nosso organismo. E se a pele não está intacta, muito facilmente poderemos contrair infecções ou outros problemas de saúde. Portanto, o cuidado da pele é muito importante. Em termos de higiene da pele, o mais importante é tomar banho com água limpa e sabão e aplicar hidratantes na pele para evitar que a pele fique ressecada e haja rachaduras. Essas seriam as medidas básicas e mais importantes. E depois, dependendo de cada tipo de pele, pode haver necessidade de cuidados específicos para cada tipo de pele. Mas, de forma geral, a limpeza da pele com um banho, com água e sabão é o básico.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos a falar sobre algumas doenças de pele. Voltaremos a falar de outras doenças de pele, sobretudo porque afeta uma vasta camada da população, que é a questão da acne. Nós vamos voltar. Até lá, deixamos a todos aqui os votos de que tenham uma boa semana de saúde, também estendidos a si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si também e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E já neste final, o resumo das principais notícias, o presidente americano Donald Trump anunciou que os norte-americanos vão reduzir para 8.600 o número de soldados no Afeganistão. Na Líbia, pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas hoje no sul de Trípoli, num ataque de tropas liderada por rebeldes do marechal Khalifa Haftar. E na Nigéria, 50 pessoas, incluindo mulheres grávidas e crianças, foram sequestradas ontem no noroeste do país. E assim chegamos ao ponto final desta emissão vespertina, 29 de agosto de 2019. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedem-se Patrick Deia na técnica, Leo Sahilo na produção e Amécio Miguel ao microfone. Amigos, nós voltaremos amanhã. Continua a seguir a Voz da América em português na internet www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.